Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 11 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela primeira vez pela plataforma FI, que se escreve PHI, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que foi multada na Califórnia $1 milhão por desrespeito a leis ambientais. Essa é uma multa referente a 33 violações de qualidade do ar que aconteceram lá em 2015, e ela arrumou a situação depois, mas é essa multa só agora. Aí, além dessa multa, também o que ela vai ter que fazer? Vai ser instalar painéis solares lá no teto das fábricas e vai pegar de volta aí $250 mil depois que ela fizer isso. E enquanto isso, na Sony, ela reconheceu que nesse ano não vai conseguir dar conta aí da demanda do PlayStation 5 e talvez nem no ano que vem. Falou que pelo menos até 2022 vai conseguir regularizar a situação. O diretor financeiro da Sony comentou que apesar do gás que eles deram recentemente na produção, ainda assim tá bem difícil de conseguir suprir a demanda e eles nem esperam conseguir fazer isso antes do começo do ano que vem. Bom, e ainda sobre o PlayStation, só que falando do Brasil, tá confirmado que vai subir o preço da assinatura do PS Plus por aqui. A empresa comentou que a partir de 7 de julho, a assinatura mensal que era R$ 25,90 vai para R$ 39,90, a trimestral que era R$ 64,90 vai para R$ 34,90 e anual também, né, que era R$ 149,90 vai ficar bem cara, R$ 199,90. Bom, e ainda aqui sobre as notícias do Brasil, ontem o Grupo Pão de Açúcar confirmou que demitiu uma parte da equipe aí do aplicativo James de Delivery, que tá difícil conseguir concorrer nesse mercado. Eles deram uma declaração pro Tecnoblog comentando, né, que é uma parte de uma reestruturação é que eles estão fazendo na divisão, mas só falaram quantas pessoas mandaram embora aí nessa leva. E continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, o Facebook recebeu uma nota conjunta do Ministério Público Federal, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Secretaria Nacional do Consumidor também, aconselhando a não reduzir a privacidade lá no WhatsApp. Na verdade, eles falaram para o Facebook adiar o começo dessas novas regras, né, que teoricamente pelo menos vão começar a valer a partir de sábado, dia 15, e eles concluíram também, né, que do jeito que essa mudança está para acontecer, ela pode não só ferir o Código de Defesa do Consumidor, como também lá a LGPD. Aliás, não é só aqui no Brasil que o Facebook está sendo pressionado, né, para não alterar os termos de uso a partir desse sábado, mas ele segue, né, pelo menos por enquanto é confirmado que vai fazer isso mesmo. E por último aqui, sobre o Brasil, a Samsung lançou por aqui, até meio sem falar para ninguém, né, a versão do Galaxy S20 Fan Edition 4G com processador Snapdragon 865 no lugar lá da versão do Exynos 990. Isso vem depois da Samsung ter sido bastante criticada, porque o Exynos 990 deixa a desejar na comparação com o Snapdragon 865, mas ela não confirmou, né, que foi por isso que ela lançou essa versão com processador novo aqui no Brasil. Na verdade, o telefone acabou aparecendo só nessa opção aqui no varejo e custa a mesma coisa, né? Lá uns R$5 mil, dependendo do modelo. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que pintou oficialmente o lançamento do Clubhouse pro sistema. Tá disponível por enquanto só na Play Store dos Estados Unidos, mas vai abrir em breve também pro resto do mundo. Isso veio depois de bastante atraso, né? Mas com beta até curtinha pro pessoal do Android. Mas ainda assim, com o lançamento oficial na Play Store dos Estados Unidos, a coisa toda funciona na base de convite, né? Como acontece no iOS. E enquanto isso, aqui no Brasil, se você quiser baixar o aplicativo pro Android, você consegue mostrar para a Play Store, né, que você quer fazer o download, ela vai te notificar quando ele ficar disponível para baixar por aqui. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo capítulo que pintou na briga da Amazon contra o Pentágono, mas antes disso eu quero tirar um minuto aqui do episódio para dar as boas-vindas para a plataforma FI que está patrocinando aqui o Loop Matinal a partir de hoje. A FI trabalha para simplificar a criação e implementação também de fintechs, e ela tem uma plataforma que oferece toda a estrutura e tecnologia para empresas que precisam de soluções financeiras. A FI oferece tudo o que você precisa para acelerar ou construir a sua fintech numa mesma plataforma, e isso inclui, por exemplo, carteira digital, tem conta digital também, né? Toda a parte de compliance e segurança, canal de atendimento também, né? Todo aquele esquema do banco como serviço para coisa tipo TED, DOC também, né? PIX, pagamento por boleto e por aí vai. Com a plataforma financeira da FI, você consegue criar contas digitais já com a cara da sua empresa, né, de um jeito bastante rápido, e ela tem diferentes planos para dar suporte a todo tipo de projeto, de tamanho também ou de empresa, inclusive com a possibilidade de contar com um time alocado, que é uma coisa bem bacana. Então, para conhecer melhor as APIs, os planos também, né, soluções financeiras da FI, você faz o seguinte: acessa o endereço somosfi.com, somosphi.com. Aí você entra em contato com eles e comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal. Mais uma vez aqui então, né, para você acelerar o seu negócio digital, acessa lá, somosfi.com. Muito obrigado à plataforma FI por ter se tornado aqui a nova patrocinadora do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que lá em 2019, a Microsoft ganhou um contrato do Pentágono de 10 bilhões de dólares. Isso deixou a Amazon bem brava, né? Porque perdeu a licitação. De lá pra cá, a Amazon até abriu o processo, né? Porque ela alega que o problema todo foi que o Trump não gostava do Jeff Bezos, que é o CEO da empresa. Foi por isso que ela perdeu esse contrato aí com o governo americano. Então ela tá correndo atrás, né? Tentando reverter essa decisão. Aí de lá pra cá, o que tem acontecido é que enquanto o Pentágono tá tentando dar um jeito, né? De acabar com esses processos, a Amazon tá ganhando, na verdade, o direito de seguir com esses processos e tá embolada agora mais a situação. É que agora o Pentágono tá falando que tem que ver se vale a pena até gastar isso tudo, né? Porque vai brigar, vai atrasar o projeto, vai sair muito mais caro e tudo mais. Então eles estão pensando em cancelar a coisa toda pra usar da Microsoft, né? Que pode ficar aí sem esses 10 bilhões de dólares. Agora, já que eu tô falando sobre dinheiro, deixa eu falar que o Instituto eMarketer concluiu que as marcas nesse ano vão gastar 11 bilhões de dólares anunciando serviços de streaming, um crescimento aí de 3 bilhões na comparação ano sobre ano. Esse foi um levantamento específico do mercado americano, que falou que fatores tipo a entrada de serviços como Paramount Plus, Peacock também e HBO Max vão contribuir para esse aumento aí dos gastos com publicidade digital, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela tá mandando aí uma pesquisa para umas pessoas que têm Apple Watch. O principal ponto da pesquisa, pelo menos parece, né, se voltado lá pra parte de saúde, ela quer saber, por exemplo, se faz falta um medidor de glicose pro pessoal e tudo mais. E ela pergunta também sobre hábitos, quer saber então se o pessoal usa aplicativo de terceiro, se ficou mais ativo, mais saudável também depois que comprou o Apple Watch, e por aí vai, né? Vamos ver o que vai pintar aí dessa pesquisa. Bom, e ainda sobre a Apple, apareceram mais uns dados aí interessantes naquela briga dela contra a Epic. Um desses dados, por exemplo, foi que parece que a Apple concluiu que 130 milhões de pessoas baixaram aplicativos infectados quando pintou a versão pirata do Xcode, né? Que é o aplicativo lá que é usado para compilar os aplicativos do iOS. E aí o que aconteceu na época é que o Xcode era tão devagar de baixar que o pessoal começou a baixar de fontes alternativas e uma delas era bichada, né? Tava com esse malware aí que começou a compilar os aplicativos com malware. Isso entrou na parte dos argumentos da Epic de que a Apple tá só enchendo o bolso com a App Store, né? Não tá revestindo, por exemplo, em segurança, que é o argumento aí que a Apple tem feito sobre o que ela cobra os 30% de todo mundo. Já uma outra informação também que chamou a atenção do pessoal foi que a Apple divulgou como é que ela faz lá o sistema dela de revisão de aplicativos. Então a Apple detalhou pela primeira vez que são 500 pessoas que revisam lá por semana uma média de 100 mil aplicativos, ainda explicou, né, como é que ela faz lá o sistema de revisão para atualizações. Ela tem um esquema que compara o código velho com o código novo, né, vê o que mudou e tudo mais, fica em busca aí de coisas que sejam maliciosas, e caso você queira ver mais a fundo essa explicação aí da parte de revisão da App Store, tem link aqui na descrição. Agora, continuando aqui com as notícias sobre a Apple, a plataforma Zoom confirmou, né, que ela tem um acesso especial a coisas que desenvolvedores não têm para colocar o aplicativo do Zoom para funcionar direito no iPad. É que um desenvolvedor chamado David Provost percebeu que você consegue fazer uma teleconferência no Zoom no iPad usando a tela dividida. Isso não está acessível, né? Por enquanto aí para o resto dos desenvolvedores. Aí quando ela foi perguntada sobre isso, a Zoom confirmou, né, que tem um acesso especial lá à programação do iOS. Isso deixou mais bravo ainda o pessoal que está irritado já que a Apple fala que trata todo mundo igual na App Store. E ainda sobre os bastidores da empresa, ela está investindo 45 milhões de dólares na empresa Corning, né, que faz os vidros lá de quase tudo que ela vende. A Corning já tinha recebido investimento de 450 milhões de dólares como parte daquele projeto que a Apple fez, né, de investir 5 bilhões aí no mercado americano para as fornecedoras da empresa, e agora pintou mais esses 45 milhões aí para conta. E por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo mudou a previsão dele lá sobre os modems 5G que a Apple vai começar a fabricar para colocar nos iPhones. O analista tinha previsto recentemente que a partir do ano que vem, a Apple ia começar a usar os próprios modems 5G, né, que ela vai fabricar para colocar nos próximos iPhones, mas avisou, falou que isso não deve acontecer antes de 2023. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à plataforma Fi também por ter se tornado aqui a nova patrocinadora do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!